Prefeitura de Porto Alegre libera o comércio desta sexta-feira até domingo para vendas dos Dias dos Pais. Com 20 novos respiradores, o Hospital Conceição prevê abertura de 10 leitos de UTI Covid ainda em agosto na capital. Número de pessoas que desistiram de procurar emprego bate recorde no Brasil.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos, tarde de sol e temperatura agradável em Porto Alegre. Agora faz 23 graus na capital. A Prefeitura de Porto Alegre decidiu liberar as vendas no comércio de amanhã até domingo em caráter excepcional, enquanto define as regras para o funcionamento de outras atividades a partir de segunda-feira. A ideia é permitir que as lojas aproveitem o Dia dos Pais para desovar estoques e recuperar parte das vendas perdidas nas últimas semanas. Nos últimos dois dias, o prefeito Nelson Marquezan suspendeu as reuniões porque se envolveu na busca de dados para se defender no processo de impeachment autorizado pela Câmara de Vereadores. Ele afirmou hoje que os detalhes ainda serão estabelecidos.
A gente está construindo e conversando e apresentando propostas, né, tanto na área técnica como para os próprios empresários, há três semanas e, infelizmente, nos últimos dois dias, a gente teve que diminuir essas conversas internas e com os empresários em virtude do processo de impeachment. Então, a gente já anunciou hoje de manhã e vamos regrar hoje à tarde, para que o comércio possa, de alguma forma, colocar, né, o seu estoque aí para ser comercializado no Dia dos Pais, o estoque de inverno. E entre hoje e amanhã, vamos construir alternativas aí para a retomada, que é uma necessidade das atividades, né, empresariais, uma retomada das atividades, mas com segurança também a vida e a saúde dos porto-alegrenses.
O presidente do Sindlojas Porto Alegre, Paulo Cruzi, em entrevista ao Timeline, ressaltou a importância da decisão para o comércio e disse que é um alento para os lojistas. Cruzi pediu, no entanto, que os consumidores tenham responsabilidade.
Nós precisamos abrir, mas nós precisamos manter os cuidados. As pessoas têm que sair, fazer as compras, voltar para casa, ter cuidado, não sair e continuar mantendo esse afastamento. Senão nós vamos ter novamente um fechamento e isso pode ser mais cruel para quem tem negócio. E mantenham o isolamento social. Por favor, mantenham o isolamento social pela cidade de Porto Alegre.
Os protocolos a serem adotados pelas lojas devem ser definidos ao longo do dia, mas a tendência é de que sigam as restrições previstas no decreto do governador Eduardo Leite para regiões em bandeira vermelha.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Tempo.
Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria e Pelotas e 21 em Rio Grande. A tarde será de tempo seco e predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem elevadas para o período, com máximas próximas dos 30 graus na fronteira oeste e região metropolitana. O Hospital Conceição, em Porto Alegre, recebe hoje 20 respiradores do Ministério da Saúde. 10 aparelhos serão usados para equipar 10 novos leitos de terapia intensiva exclusivos para pacientes com Covid-19, que devem ser abertos ainda neste mês. Além dos respiradores, a instituição está finalizando a contratação de equipe médica para atuar na UTI e finalizando a compra de medicamentos para garantir a operação dos novos leitos. Ainda nesta edição, presidente da França viaja para Beirute para organizar cooperação internacional após explosão que destruiu o porto da cidade. Novos ônibus com câmeras de segurança e ar-condicionado começam a circular a partir de amanhã em Porto Alegre.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
A Prefeitura de Porto Alegre entregou nessa manhã 98 ônibus novos para a Carris. Os veículos começam a circular a partir de amanhã na capital. Eles são equipados com ar-condicionado, câmeras de monitoramento e acessibilidade para cadeirantes. Os novos ônibus vão substituir os que completaram 14 anos nesse ano. O investimento é de R$ 44 milhões de reais. As obras de duplicação da BR-116 em Cristal, no sul do estado, serão retomadas na próxima segunda-feira. Os trabalhos do lote 6 estão suspensos desde 23 mês de julho. 11 funcionários da construtora Pelotense testaram positivo para a Covid-19. O diretor-presidente da empresa, Luiz Roberto Ponte, garante que todos os trabalhadores foram novamente testados e que não apresentam mais o vírus. Dos 25 quilômetros sob responsabilidade da construtora, 17 deverão estar prontos até o final do ano, desde que as verbas para a obra sejam mantidas.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Tempo bom em Porto Alegre, temperatura elevada de 23 graus, 12 horas 55 minutos. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 13,3% no trimestre encerrado em junho. O dado foi divulgado nessa manhã pelo IBGE. O número de pessoas que desistiram de procurar emprego bateu recorde no país.
O número de pessoas com trabalho no Brasil teve uma redução recorde no trimestre encerrado em junho, uma queda de 9,6%. Com isso, a taxa de desemprego subiu para 13,3%, uma alta que seria ainda maior caso mais pessoas estivessem buscando trabalho, que influencia no cálculo. Segundo o Instituto Estima, são 12 milhões e 800 mil pessoas agora desempregadas no país. Um destaque negativo da pesquisa foi para o número de desalentados, que são os brasileiros que deixaram de buscar trabalho agora durante a pandemia. São 5 milhões e 700 mil pessoas, o maior contingente da série histórica. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
O presidente da França, Emmanuel Macron, foi o primeiro chefe de Estado a visitar o Líbano depois da grande explosão na terça-feira que destruiu o porto da capital, Beirute. Nessa quinta-feira, o número de mortos subiu para 145. Há ainda 5 mil feridos. O líder francês se posicionou como articulador para organizar a cooperação internacional enviada ao país. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas em Beirute e as autoridades estimam que 300 mil estejam desabrigadas. O governo atribui a tragédia ao armazenamento incorreto de toneladas de nitrato de amônio que tem alto poder explosivo. O Japão recordou nessa quinta-feira o primeiro ataque nuclear da história há 75 anos em Hiroshima. Sobreviventes da bomba atômica, descendentes das vítimas, o primeiro-ministro Shinzo Abe e representantes estrangeiros acompanharam a cerimônia, que também foi transmitida pela internet. Foi feita uma oração silenciosa para marcar o momento em que a bomba, disparada pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial, explodiu no céu de Hiroshima. Quase 140 mil pessoas morreram. Em instantes, Ministério Público denuncia 3 pessoas envolvidas na morte de dona de joalheria no norte do estado.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu liminar suspendendo o processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés do PSL. O chefe do Executivo ingressou com um pedido de mandado de segurança, alegando que a mesa diretora da Assembleia Legislativa deixou de prever a possibilidade de defesa e produção de provas na fase de admissão da denúncia. A decisão suspende o processo até o julgamento final do mandado de segurança. A Polícia Federal apreendeu R$ 90 mil que estavam guardados em 2 cofres de uma casa no Lago Sul, área nobre de Brasília, na manhã desta quinta-feira. O dinheiro é atribuído ao secretário estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi. Ele foi preso temporariamente por suspeita de fraudes na saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo. A assessoria de Baldi classificou a prisão como descabida. O secretário é apontado por atos suspeitos antes de assumir a pasta em São Paulo. Ele já atuou como deputado federal por Goiás e foi ministro das cidades no governo do ex-presidente Michel Temer. A Brigada Militar recapturou 6 presos que fugiram após fazerem um buraco no teto do presídio estadual de Soledade, no norte do estado. Segundo a Delegacia Penitenciária Regional, o grupo, formado por presos provisórios, usou um pedaço da janela basculante da cela para furar o teto durante a madrugada. Um dos detentos se machucou ao cair e foi recapturado na hora. Os demais conseguiram fugir, mas foram encontrados escondidos na vegetação. O Ministério Público denunciou 3 pessoas responsáveis pelo assalto a uma joalheria em Ametista do Sul, no norte do estado, no dia 2 de julho desse ano. O crime resultou na morte da empresária Inês Ribeiro de Gregori, de 51 anos. 2 suspeitos foram detidos no dia do assalto. O terceiro, um dia depois, se entregou à polícia em Frederico Westphalen, confessando a participação e alegando que o disparo foi acidental. A vítima levou um tiro na região do pescoço quando estava abrindo cofre para os criminosos.
Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.